ZYL514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé.
Onze horas e três minutos, eu sou Leandro Vidal, bom dia ouvintes da comunitária, bom dia o Guaxupé, começa agora o Guaxupé em Foco, seu informativo da comunitária 87 FM.
Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços de utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
É a informação entrando nas ondas do seu rádio e hoje aqui no nosso Guaxupé em Foco temos quem, Ricardo?
Oi, Leandro Vidal, bom dia Guaxupé de novo.
Temos bom aqui dia a todo mundo, né?
Temos aqui o prazer de receber o secretário de obras, o doutor Aloysio Godoy, e o diretor José Marcos de obras também aqui de Guaxupé. É um prazer tê-los em nossos estúdios. Bom dia.
O prazer é nosso, bom dia a todos os ouvintes do 87. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Leandro. Estamos aqui para responder, à medida do possível, os questionamentos que vocês nos colocarem.
Bom, então, olha, como às vezes o tempo em rádio e televisão é um pouco curto, José Marcos, eu vou começar, velho. E olha, o papo na cidade, todo mundo só está falando nisso, é as obras do mercado municipal, né? O antigo mercado municipal, a antiga rodoviária. Do porquê que ficaram mais de 2 anos as manilhas lá e tiraram e não fizeram nada e agora estão fazendo e o pessoal parece também, os operários se recusaram a trabalhar lá. Por que demorou esses 2 anos e por que o pessoal recusou a entrar lá embaixo para trabalhar? Você explica para a gente?
Tá. É tranquilo para justificar isso. O que aconteceu na época? Eu realmente ainda não estava na Secretaria de Obras. E o secretário...
Há quanto tempo você está na Secretaria de Obras? Desculpa.
Eu fiquei 8 meses.
8 meses.
Diante,
tá,
da Secretaria. Agora há 4 está aqui meu amigo Aloysio, que inclusive agradecê-lo pela presença para ajudar eu aqui a responder os questionamentos. O que acontece? Na época, o secretário de Obras, Marcos Vilhena, entrou lá dentro da galeria junto com o pessoal do Corpo de Bombeiro, né, que vieram lá de Paraíso, a equipe, mais algumas pessoas que o acompanharam. E fizeram um laudo, que eles ficaram assustados com o que viram. Realmente é assustador quem for lá hoje ver, né? É um buraco imenso debaixo do prédio. Quem tiver a possibilidade, a oportunidade de chegar hoje, que está lá aberto, vê. Só que o que é? Como foi um laudo do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil na época, ninguém quis mexer, eles interditaram, porque eles deram lá um laudo pedindo para interditar o prédio e a rua, com medo de desabar. E era uma época chuvosa, realmente era perigoso. E o que aconteceu? Falou, então, o que acontece? Interditou, colocou lá as manilhas, o secretário ficou preocupado com a segurança das pessoas que trafegavam na região. Falou, vamos interditar até ver o que é a possibilidade da gente estar resolvendo o problema. Que por ele também, ali nas vias carroçáveis ali da região, e estava com problema debaixo das galerias, porque não dava para ver certinho o que aconteceu. E passou-se o tempo, veio, eu entrei na secretaria, eu fiquei, puxa vida, o pessoal reclamando muito lá, falei, não, qualquer hora eu vou entrar com meus engenheiros para a gente ver se realmente é essa necessidade. Inclusive, nós temos hoje um projeto pronto, que a própria Copasa fez para nós, que é um curso de 860 mil, que a gente vai fazer ele ainda, entendeu? Provavelmente para tirar a galeria de baixo. Eu falei, olha, a gente tem que resolver a questão dos moradores, que muita reclamação, precisa se fazer uma reforma no prédio, para o pessoal ficar mais tranquilo. Tem moradores do segundo pavimento, que hoje a prefeitura paga aluguel para eles, está fora de lá, não é?
E comerciantes, que também é muitos comerciantes.
Muitos comerciantes, na verdade os comerciantes continuaram por seu livre risco lá dentro, mas era preocupante para nós também ver aquela situação. Muita gente deixou de frequentar o mercado municipal por isso. Aí agora, mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu chamei os engenheiros da prefeitura, né, que trabalham com a gente, e falei, eu vou descer lá, porque eu quero conhecer, até hoje o pessoal só se fala qual é o problema, mas até agora a gente não tem nada palpável. É um relatório do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, mas eu, como secretário de obras, não tive a oportunidade de ver ainda como funciona. Foi onde eu resolvi descer na galeria, eu próprio, né, desci com um farol bom, falei, vou percorrer a galeria para ver o que está acontecendo. E cheguei à conclusão, quando eu cheguei lá debaixo do prédio, que realmente tinha um buraco muito grande lá, que é o que está aberto hoje, que a gente está reconstruindo lá. Mas o que que acontece? Era localizado, não era? As galerias fora dali, o leito carroçado estava perfeito, não tinha rachadura, as lajes estavam completas. Então eu falei, puxa vida, não tem necessidade da rua estar impedida. Foi onde eu cheguei a essa conclusão. Mas porque eu desci lá. Entendeu? Eu não fui no laudo do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil que se fez na época. Então eu falei, não, não tem necessidade de ficar impedido agora. Nós podemos abrir o leito carroçado para as pessoas trafegarem normalmente e nós vamos trabalhar para reconstruir aqui esse buraco que se formou debaixo do prédio. Então, no entanto, deixar bem claro que o mercado continua interditado até a obra terminada. O mercado lá dentro, a gente ainda não tem responsabilidade para aquelas pessoas, que a qualquer hora pode desabar, e aí, como é que fica? O pessoal nosso está trabalhando lá, o pessoal que foi contratado para fazer a obra, não é?
É, porque você, como você está falando que está aqui há 8 meses que você está na...
Justo.
Na diretoria, né, de obras, então quer dizer o seguinte, os caras interditaram há 2 anos, mais ou menos, lá, né?
Justo.
Interditaram o laudo do Corpo de Bombeiros do Tal. Agora, teve que vir o Zé Marcos, depois de um ano e pouco, vamos falar assim, e você chegou na conclusão que você mesmo próprio, que lá podia...
Junto com os engenheiros, logicamente, que não foi uma decisão minha, não é?
Você falou, eu pensei, qual foi uma decisão dele de falar...
Não,
agora,
na verdade eu desci com os engenheiros, que eu expliquei no início, teve essa atenção, mas eu desci com os engenheiros da prefeitura, e eles analisaram que a galeria não tinha problema nenhum. Foi onde chegou essa conclusão que poderia ser liberado o leito carroçável. Mas continua impedindo.
Você falou que a prefeitura está pagando aluguel
para os moradores que...
E os comerciantes estão ganhando alguma coisa? Assim, não?
Eu não entro nessa parte porque não é da alçada do obras, é outra coisa. É, eu sei que o pessoal de
obra,
cima
está... Né?
Mas isso não estou apto a te responder, que não é da nossa...
E você tem previsão de quanto tempo leva a obra lá para terminar? Assim, não?
Nós queremos, segundo a previsão, dentro de uns 30, 40 dias terminar. Porque agora já está se fazendo a mureta lá embaixo para a passagem da água que causou tudo isso, não é? Então está começando de baixo para cima. Acredito que dentro de uns 40 dias, no máximo, a gente já tampa o buraco, fecha tudo. E aí sim a gente vai deixar o pessoal, que os moradores, voltarem a estabelecer lá onde suas moradas de verdade.
Então,
né?
Uma boa porque notícia que você está dando para o
Uma ótima notícia, acredito, não é? É questão de terminar, a gente já realmente libera o prédio para todo mundo.
E por que o problema do pessoal não querer descer no buraco, trabalhar no buraco lá? Como é que foi esse negócio lá?
Olha, essa questão é o seguinte, até eu dei uma entrevista pro pessoal o dia que eu estava lá, falei, não, nós vamos fazer com o nosso pessoal mesmo, nós temos pedreiro, temos todo mundo, mas a hora que o pessoal viu a gravidade do problema, eles não quiseram, falou, nós não estamos aptos para fazer uma obra dessa lá embaixo. Então aí apareceram as pessoas que realmente têm essa expertise, que já fizeram obras dessa magnitude, e aí a gente resolveu contratar só mão de obra, que o material, no caso, é todo da prefeitura.
Porque senão iam ser feitos por pessoas que nem entendiam do riscado.
Justamente. Assim, então, assim, gente que já trabalharam, inclusive, em obras nesse tipo de fundação, né, falou, olha, a gente consegue fazer. Então aí a gente resolveu por segurança também dos nossos funcionários, né, que graças a Deus trabalham muito bem, mas como a gente achou que deveria estar contratando um pessoal mais especializado, foi isso que a gente tomou essa
atitude. O Leandro Vidal falou que ia fazer uma reportagem no buraco lá desse, ele vai ficar lá dentro um dia.
Está lá à disposição.
Tá bom. Leandro, tem alguma outra pergunta?
Vamos agora para a questão dos semáforos. As obras das ruas convertidas em mão única, vão ter mais obras? Então, vão ter mais ruas sendo convertidas em mão única?
Sim, seguramente, mesmo porque a questão do semáforo, tem muita gente irritada com a demora, não estava acostumado com isso, né? Porque é uma decisão até difícil para nós, mas era o momento da gente tomar isso. Nós temos as ruas que dificuldades, porque aqui todo mundo anda um atrás do outro até hoje, né? Nós não temos dois, como diz o outro, duas divisórias na rua para ter oportunidade de andar paralela ainda. Nós estamos tomando algumas providências, inclusive hoje tem algumas ilhas que a gente está proibindo o estacionamento de um lado para dar mais acessibilidade aos automóveis, para andar mais rápido o semáforo de Guaxupé. Mas era interessante essa questão de via de mão única aí, é importante, inclusive a questão do tabuão ali, não é? Essa semana a gente deve estar providenciando já para fazer também mão única, que eu acredito que vai resolver o problema de algumas pessoas, prejudicar outros, logicamente, dentro disso também vai ter reclamação, porque a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente viu essa necessidade. No horário de pico, por exemplo, ali no entroncamento, na pracinha 9 de julho ali, é complicado, não é?
Luiz,
fica difícil.
Você sabe, minha família é daqui, mas eu vim de São Paulo. Então lá em São Paulo, a gente costuma falar, eu já falei aqui para os ouvintes, falei, olha, vou falar antes de ligar os faróis, para nós é faróis lá, né? Ligou o farol, eu botou o guarda, meu, o trânsito vai ficar impossível, entendeu? Por exemplo, hoje lá embaixo na praça de frente ao Objetivo, na Praça do Coreto, às 5h30 da tarde, você leva 15 minutos para fazer a volta. Eu, para vir na rádio de manhã, quando eu chego atrasado aqui agora, para mim está sendo bom nesse negócio. Eu ponho a culpa nos sinais, né, no semáforo. Ó, tem que pegar 3 semáforos. Agora você está me falando que vai pôr no tabuão? Nossa senhora, agora vai chegar mais atrasado ainda, Leandro.
Na verdade, no tabuão não vai ter semáforo, não. A gente só vai colocar as vias de mão única lá, entendeu? Só vai entrar por baixo, pela... como é que chama a rua lá? Deixa eu lembrar aqui o nome dela. Esqueci agora.
Ali perto da padaria, perto da pontinha.
Ali na rua do... hoje é mais fácil lembrar por causa da empresa de pneus lá, né, da De Pascoal. Então ali só vai ser a entrada, não é? E a saída pelo Dr. Jeremias Erbini, em cima, que é a rua do Tabuão. Então Paulo Ribeiro do Vale, não é? A Paulo Ribeiro do Vale vai ser a entrada na cidade. A Paulo Ribeiro é a entrada e a saída pelo Major Gerbino, que é de cima. Então, o que é? Aí já vai resolver aquele problema ali. Ali nós precisamos de ter mais uma rua de acesso, dar oportunidade para as pessoas contornarem. Inclusive, a gente está tentando desapropriar algum tempo ali, uma casa que tem lá, para a gente abrir mais um acesso ligando a Major Gerbini com a Paulo Ribeiro. Mas até agora é impossível ainda, porque são várias herdeiras e a gente está tentando acertar isso. Mas acredito que o trânsito ali do Tabuão vai ser minimizado com essa questão. Lógico, resolvido, hoje o número de automóvel é muito grande. E a gente vê que realmente é difícil trafegar em certos horários, mas a gente vai melhorando aos poucos.
Em São Paulo tem um cebolão aqui, vai ter o Cebolinha então ali, né? Vai ser o Cebolinha.
Provavelmente uma cebola menor, mas vai ter também.
Eu agora, quando eu saio de casa, eu falo, vou pegar as marginais, né? Estou imitando o São Paulo, vou pegar as marginais para que não vou pegar farol, né?
Não, é um sinal que o Guaxupé está crescendo, né?
Justamente. E a questão é a seguinte, a gente está fazendo tudo isso para a segurança das pessoas. Ele falou, mas você não está colocando o semáforo para agilizar? Não é para agilizar. É para as pessoas se sentirem mais seguras. Porque o que acontece? Infelizmente, ali a gente via o pedestre com uma ânsia danada, vontade de atravessar, e não podia. Enquanto não parava o número de automóvel, ficava ali pessoal com deficiência, não é?
Os cadeirantes. Grande dificuldade para atravessar.
As senhoras, não é? As pessoas de mais idade, com dificuldade. E isso a gente resolveu. Então, o que a gente pede para as pessoas é um pouco mais de paciência. Nós estamos trabalhando para resolver para as duas partes. Igual hoje mesmo, a partir de hoje, nós já vamos ter lá duas fileiras de carro atravessando. Isso já vai minimizar. E eu até estou pedindo para as pessoas verem que tem lá espaço para dois carros, então não precisa ficar de fileirinha mais como era antes, né? Que as pessoas se acostumam nisso e ficam um atrás do outro. Então pode ir pelo lado ali que vai dar para avançar, vai dar oportunidade para atravessar dois de uma vez, aí vai facilitar o negócio.
É, aí também as pessoas não vão olhar feio para mim, que eu tenho essa... Porque em São Paulo a gente para um do lado do outro, assim, né? E aqui, às vezes, por costume de dirigir lá, para uma fila, tem espaço, eu já pego e colo do lado. Aí ninguém vai olhar feio para mim, né?
Não, de certa forma, não, porque o mineiro, ele é mais boa gente, ele costuma respeitar o colega que tá do lado, então ele vai resolver.
Mas o polícia também é. Eu quero te perguntar uma coisa, Jean Marcos, o Aloysio, que pode me dizer, é definitivo, por exemplo, cada semáforo colocado num determinado ponto. É uma experiência ou é definitivo? Ou pode ser que algum desses semáforos vão ser retirados, colocados em outro local ou simplesmente retirados?
Pode ser, é experiência ainda, tanto é que a gente deixa bem claro para as pessoas que a gente pode alterar algumas coisas. Muita gente fala, mas por que você fica 58 segundos no vermelho e só 15 no verde? Porque assim, são 4 ou 3 tempos, então é a contagem de todos os verdinhos que dá a soma deles é que dá o vermelho, porque é normal isso aí, a gente só coloca os pontos verdes, não é? Se eu aumentar lá o pontinho verde para 25 segundos, o vermelho vai aumentar, você vai ficar mais tempo parado. Então nós temos que resolver da forma que nós estamos fazendo, dando mais vazão para o trânsito e não aumentando lá o tempo do sinal verde ou do vermelho. Entendeu? Então, com devagar, com paciência, que é o que eu peço para as pessoas, que nós vamos resolver a segurança e também a questão do tráfego das pessoas na avenida, principalmente onde está sendo colocado o semáforo.
Certo, mais uma questão que já é de bom tempo, né? Já veio, começou a vir com o crescimento da cidade. Os paralelepípedos. De um lado, os historiadores falam que tem que ficar para manter a cidade, a história da cidade. De outro lado, que a maioria das partes dos motoqueiros, muitos escorregam aí. A secretaria tem algum projeto para os paralelepípedos? Deixa, tira ou...
Na verdade, o paralelepípedo é tombado hoje, não é? Nós não temos nem como mexer. A gente até, eu também sou a favor dessa questão ambiental, acho que é importante. Quanto mais asfalto a gente coloca, a gente vai piorando essa questão das enchentes e tudo. Então, a gente tem que respeitar as pessoas que brigam por isso também, que defendem essa questão. Para nós é uma dificuldade, essa é uma verdade. Quem mexe com o trânsito, por exemplo, onde passa os cadeirantes, hoje a gente conseguiu, colocou algumas faixas onde tem as rampas, né, para ter mais facilidade para as pessoas atravessarem com segurança e não estar tá aqueles negócios ali de estar tá, aquelas bacadinhas, que é um problema sério, mulheres com carrinho de bebê. Então, a gente tem melhorado essas questões. Agora, mexer no paralelepípedo, eu acredito que nós não vamos conseguir, por enquanto, porque realmente é um respeito à natureza, essa questão toda, e eu acho importante a gente preservar. Agora, nós temos que ir melhorando, né? Essa questão de rampa mesmo. Eu cheguei lá há 10 meses, 12 meses, né? Um ano atrás, na Secretaria de Obras, nós não tínhamos rampa de acessibilidade, um monte de pedido lá. Quer dizer, um desrespeito com as pessoas, né? Principalmente para quem usa, porque são pessoas que realmente precisam disso. Fizemos aí mais de 100 rampas de acessibilidade na cidade toda, em alguns locais que era importantíssimo. A questão dos ônibus, os ônibus circulares, né, que não tinha acessibilidade, nós colocamos agora a frota nova, todos os ônibus possuem a questão da acessibilidade para ajudar essas pessoas a ter mais conforto. Então, assim, aos poucos a gente vai melhorando. Não dá para resolver tudo e a gente pede aí para a sociedade goxipena ter um pouco de paciência que a gente vai chegar perto daquilo que é bom, não é? Não dá para resolver tudo de uma hora para outra, mas a gente está trabalhando muito, estudando os pontos, de que forma que a gente pode chegar e resolver esses problemas.
Luiz, agora você vai ouvir boa música. Vai ouvir boa música, Aloysio ou Zé Marcos? Zé Marcos, qual cantor que você gosta? Fala um cantor que você gosta.
Fábio Júnior.
Fábio Júnior, bom, Fábio Júnior. E uma música?
Alma Gêmea.
Então vamos para o nosso intervalo musical com Fábio Júnior, Alma Gêmea, 11 horas e 21 minutos.
Intervalo musical.
Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem
que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carinho, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de você. Bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que te atraem. Sonho lindo de viver, tô morrendo de vontade de você. Bate da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver, tô morrendo de vontade de você.
Intervalo musical.
Horas e 26 minutos. Para quem acaba de ligar o rádio, esse é o Guaxupé em Foco. Hoje aí, ouvintes, estamos aqui com os secretários de obras aqui, né, Aloísio, né, e o diretor de obras, José Marcos. Ricardo Bicalho.
Então, gente, para encerrar esse papo do semáforo, meu, tem um negócio que todo mundo tem falado na cidade é o seguinte, não sei qual de vocês dois pode responder, ou o Zé Marcos ou o Aloysio, que é sobre o tempo do pedágio. Que uns acham, eu acho muito pouco, o outro acha que é o outro é longo demais o tempo. Esse tempo do pedágio, como é que vocês chegaram a essa conclusão?
Bom dia, Ricardo, bom dia, Leandro, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Segundo os estudos com os nossos técnicos, né, o tempo do semáforo, aparentemente, eles estão corretos, né, devido ao fluxo do nosso tráfego e pelos estudos, se toda vez que a gente aumentar, né, o verde, o semáforo ele só consegue modificar pelo verde. Então, toda vez que a gente aumentar um dos cruzamentos, né, com o verde, vai aumentar também o tempo de espera, né? Então, talvez se a gente aumentasse o tempo de verde, ia, na verdade, piorar, né, o tráfego e não seria o correto, segundo nossos estudos técnicos, né? Então, os nossos técnicos avaliaram que seria melhor, né, o fluxo, o sinal ter um tempo menor do verde e maior de espera para poder sair mais rápido, né, não ficar uma fila muito grande. E outro estudo que a gente está fazendo seria retirar alguns estacionamentos, né, para aumentar esse fluxo, né, que hoje só tem uma fila, e a gente aumentar mais uma fila. Com isso, nos locais que estariam passando, por exemplo, 5 carros, estariam passando 10 carros de uma vez, né? Então, essa seria uma das nossas...
Um ao lado do outro.
Isso, um ao lado do outro. Seria uma das soluções que a gente viu no momento, né?
Legal. E tem um ouvinte aqui, uma muito amiga nossa aqui da rádio, acho que ela veio de Paris, a Bernadette, que gosta de música francesa, que está falando na possibilidade de um semáforo na Avenida Felipe Elias Eitune, ali próximo ao posto Ilha Bela, sabe, na Vila Progresso.
Sim, só vou responder a pergunta aqui para nosso ouvinte, então. A nossa intenção é realmente, depois da gente conseguir o centro da cidade, a gente melhorar isso, que é a questão dos corredores, de preparar para o tráfego fluir melhor, aí sim nós vamos estender o projeto do semáforo. Porque é aquilo que eu disse no início, a gente quer que as pessoas tenham segurança. Semáforo não é para correr mais, não é para liberar mais o trânsito, não é para resolver isso, é para a segurança das pessoas. Se tiver com pressa, tem que pescar, não é? Não é para ficar nervoso, não. Tem que ficar lá tranquilo, esperar abrir o sinal, avançar, porque aí vai estar seguro o pedestre e também o motorista, no caso, que estiver locomovendo. Aquele que tiver o lugar para chegar já vai descontar lá. A gente quer ver se não fica dois tempos esperando na fila, que é realmente hoje a maior preocupação das pessoas. Esperar os 50 segundos ou no máximo duas vezes ali, que é a questão de um minuto, eu acho que está de bom tamanho. Nós vamos fazer de tudo para ir melhorando aos poucos, né? Realmente deixando a questão dos horários de pico, de repente resolvendo esses problemas, porque tem horário que é tranquilo. Por exemplo, eu percorro a cidade no meio do dia, eu não espero tempo nenhum ali, a não ser além dos 50 segundos que tem que esperar, mas está correndo normal. Mas a gente tem que se preparar para o horário de pico, é onde o pessoal vai buscar as crianças na escola, o horário de banco, que realmente é problema. Então a gente vai fazer um estudo sobre isso e vamos adequar com certeza. E depois, possivelmente, a gente vai estar avançando alguns pontos, que é no caso lá, realmente, do posto Texaco, é no caso da pracinha que liga o Tabuão, outros pontos que a gente acha necessário. Primeiro a gente resolve essa questão no centro da cidade e depois a gente vai ver qual que é a prioridade para a gente estar avançando para mais alguns pontos, com certeza.
Certo. Pode ir pescar ou então procurar o psicólogo para começar a aliviar o estresse, né? Ainda tem os paulistas, né, meus amigos paulistas.
Sem dúvida. Né? É procurar alguma forma, mas é em respeito à vida mesmo. Em respeito ao cidadão, ao colega que está atravessando a rua. Por isso que a gente pede mais um pouquinho de paciência para as pessoas, porque a gente vai resolver com certeza.
Mas sabe, Zé Marcos, eu quando vi o farol, quando eu estou atrasado, quando eu estou parado, eu não sabia com quem que eu devia falar, quem que eu devia reclamar. Agora, pelo menos eu sei, conheço você, conheço a Luísa.
Agora eu estou ferrado, então, mas pode ligar que nós vamos...
Agora eu sei, eu vou ligar para você. Olha, estou aqui, Luísa, estou aqui, Zé Marcos. Mas o Leandro tem uma pergunta aí interessante, né, da Vila Progresso, né?
É, agora o nosso próximo tópico aqui é a ponte da Vila Progresso, né? Há um ano a ponte da Vila Progresso estava com grande dificuldade de acesso para o pessoal, estava caindo mesmo, uma parte do corrimão caiu e ela foi retirada. Aí parece mais ou menos um ano se passou e...
É, eu vou falar sobre a ponte da Vila Progresso, porque, na verdade, eu era o secretário na época e foi uma decisão minha junto aos moradores. Porque, primeiro, o que aconteceu? Não foi uma decisão de ir lá e tirar. Inclusive, eu pedi para que eles, os moradores, fizessem um abaixo-assinado, porque era um risco enorme. Eu fui lá algumas vezes ver de que forma estava funcionando. A madeira da ponte apodreceu, porque era uma pinguela, na verdade, não era uma ponte, né? Atravessaram dois eucaliptos, puseram a madeira em cima para o pessoal atravessar. E fizeram os corrimão do lado de madeira também, inclusive pregado com prego certinho, mas ao longo do tempo aquilo foi corroindo. E por que nós não reformamos? Porque a madeira de baixo, que dá sustentabilidade à ponte, apodreceu os pés dela. Então o risco ali de quebrar, de repente, com senhoras que passavam em cima, o carrinho de bebê que várias vezes eu vi lá, era um risco enorme. Aí conversei com os moradores, falei, olha, vou fazer um projeto para a gente fazer uma passarela de verdade, no qual esse projeto está pronto. Já foi licitado uma vez, só que deu problema, porque apareceu apenas uma pessoa para concorrer sobre o processo e jogou o preço acima da planilha. Aí, logicamente, que a gente não pode deixar isso acontecer, porque aí é irresponsabilidade, né? Se a gente tem um valor que nossos engenheiros fizeram o projeto, fizeram a planilha um determinado valor, a gente não pode contratar alguém que dê ali um orçamento mais caro para fazer. E aí frustrou e teve que voltar. Agora que de novo está lá o projeto pronto, inclusive faz questão, até marquei uma reunião com os moradores do bairro, é um projeto excelente, que vai custar R$137 mil, é uma passarela que tem rampa para cadeirante, que tem tudo, é muito bem estruturada, não é? É uma coisa de verdade, que vai ficar para sempre lá. A gente tem que dar para as pessoas segurança. Inclusive essa era a preocupação. Nós tiramos uma pinguela que estava caindo, hoje eles não andam mais do que 100 metros para dar volta na ponte, fizemos algumas alterações na ponte, que é colocar quebra-molas para as pessoas passar de carro mais devagar, que tinha muito atropelamento lá, para dar mais segurança para os pedestres atravessarem na ponte lá hoje que liga o bairro. Então, assim, a gente sabe do desconforto, que para eles era muito melhor a ponte, a pinguela, do que é hoje. Mas a gente tem que preocupar com as pessoas com essa questão. Nós temos que dar segurança primeiro, não importa se eles xinguem nós ou o que que é. Pelo menos hoje eu sei que estão passando com segurança pela ponte, dando a volta. Porque do jeito que estava lá era um risco enorme. Mas está lá pronto o projeto, o prefeito pediu, falou assim, eu quero que execute isso. Mas infelizmente frustrou essa no caso que foi feito, essa licitação devido ao valor. A pessoa que foi quis tirar proveito e jogou o valor acima, acho que 20% ou 30%. Então, infelizmente, essas coisas a gente não tem como avançar. Foi preciso de parar todo o processo e agora está voltando para a licitação para ver se aparece alguém que tenha realmente vontade de executar pelo preço que ela custa. Aí sim a gente vai estar executando esse projeto lá para dar, logicamente, mais conforto e segurança para as pessoas que ligam os dois bairros, Vila Progresso e Progresso 2.
Aí certo. Você volta aqui ou avisa a gente em primeira mão, pode dar notícia em primeira mão, hein?
Não tem dúvida, assim que a gente lançar o projeto, que começar, a gente já avisa vocês que vai estar sendo executado.
Tá,
e logicamente peço aí para os moradores desses dois bairros que a gente tem todo o empenho e que nossa intenção é dar o maior conforto para eles, tá certo?
Obrigado.
Nossa, agora chega de reclamação, né? Vamos, os ouvintes, pelo menos alguns ouvintes que estavam ouvindo já tiraram as suas dúvidas, né? A gente quer saber das novidades na cidade com as construções. Por exemplo, a construção de uma nova creche ali no início da Avenida Floriana, lá perto do posto Ilhabela.
Sim, Leandro. A creche, né, uma creche, ela foi através de um convênio, a gente ganhou ela através de um convênio com o governo federal, né, através do FNDE, que é um órgão do Ministério da Educação. Essa creche é uma creche de aproximadamente 1.000 metros quadrados, né? E vamos tentar, né, a execução dela aproximadamente de um ano, né? E vai beneficiar toda a região ali, os bairros Novo Horizonte, Vila Progresso e os outros bairros ali da região. Então, o número de crianças que ela vai beneficiar, né, acho que é aproximadamente de 200 a 300 crianças, né? Esses dados teria que confirmar com a Secretaria de Educação, Mas as obras dessa creche estão em todo vapor e estamos até ansiosos, né, de logo inaugurar essa creche, né?
Certo, certo. Fora essa creche, tem mais obras na cidade aí para o pessoal? Os moradores aí?
Sim, tem algumas outras obras, né, em andamento, que seria a obra do Polo da Moda, né, que seria a obra de pavimentação, né, está em fase já de...
Aonde é?
Final do Polo Industrial, né, do Polo da Moda. Tem a Avenida Tancredo Neves também, que é a duplicação da Tancredo Neves, né, a gente já está na fase já de rapidamente terminar ela lá também, né.
Eu queria só complementar, até oportuno essa pergunta aí, porque nós temos várias frentes de obras hoje. Dentro de um mês, mais ou menos, a gente quer entregar aqui a reforma e ampliação do Pio Damião, que é um posto médico, né, que estava quase que ficou desativado porque deu uma rachadura imensa, estava caindo. A gente resolveu, além de reformar, de fazer várias alterações, de ampliar, para também ter uma sala grande para as pessoas ficarem com mais conforto, que não tinha. Era uma aglomeração, é onde é hoje o laboratório, né, municipal, e não tinha como as pessoas ficarem lá dentro. Hoje a gente está entregando uma sala lá, terminando, que vai dar lá para mais ou menos 60 pessoas ficarem sentadas, né, até esperar o atendimento, que era um desconforto danado. Acredito que é uma obra importantíssima para o município, está muito bem centralizada e vai fazer a diferença, inclusive para essas pessoas que de repente chegam mais cedo, precisam de esperar, e lá vai ter todo o conforto. A questão do posto da saúde da família, que nós inauguramos, saúde da mulher, né, no Planalto, há uns 2 meses atrás, que já foi entregue também, uma ampliação de 2 salas, uma na frente e outra no fundo, que hoje atende mais ou menos lá no dia 60, 70 mulheres, que é só para atendimento às mulheres, e que já foi concluída e entregue para as pessoas, né? Hoje chega o pessoal que vai fazer a cobertura das 3 últimas escolas, de quadro das escolas municipais, que a gente já cobriu 3 e agora vai fazer a cobertura de mais 3 quadras, entregar todas as escolas municipais para conforto das nossas crianças, vão ter quadra coberta para praticar esporte, para lazer, no caso, quando chovia não tinha como, não é? Não, vai ter quadra coberta, iluminada, para praticar esporte à noite também. Trabalhamos em várias frentes para isso, para dar dignidade às pessoas, conforto, e é isso que o Aloysio falou. Inclusive a questão da creche Santa Cruz, que já está terminada, que já foi entregue para o município e provavelmente nesses dias vai ser inaugurada já foi, no caso, que o prédio já foi entregue. Está esperando chegar os móveis para passar a antiga creche, que era realmente uma creche muito difícil de se trabalhar, pequena, não tinha espaço para as crianças, e que agora vai ser uma escola infantil. As crianças que vão lá no Santa Cruz, no parque ali, que vão frequentar, vão ter aula diariamente, não é? Professores que vão dar esse respaldo para eles. Então é um projeto muito interessante e que eu gostaria muito que as pessoas acompanhassem isso, de que forma que está evoluindo. Essa questão da educação nossa hoje ser a segunda melhor do Brasil e a gente está crescendo todo ano aí, como vem sido nos últimos anos, é investimento. A gente já sabe muito bem que no futuro a gente vai precisar que essas crianças tenham esse conhecimento e que isso tudo que nós estamos reclamando aí não venha a ser necessário, porque eles é quem vão cuidar disso tudo e vão ter mais responsabilidade em cima disso. Por isso eu acredito que esse investimento nas crianças, principalmente, é uma coisa muito importante que nós vamos conseguir direcionar, principalmente na questão da saúde e da educação.
E da cultura também. Porque a escola eu sei que dá educação, agora a cultura que dá é fazer a criança ler livros aqui. Esse eu gostaria que você sentasse.
Inclusive é importante, até é oportuno também a sua fala, porque essas escolas vão ter todas elas uma biblioteca infantil para as crianças.
Esse incentivo
é perfeito e eu acredito que o aprendizado começa por aí, com uma boa leitura e de realmente incentivar as crianças a começarem desde mais cedo.
Ô, Ricardo, também uma última notícia que está em primeira mão para vocês também, equipe dos ouvintes, que a prefeitura também foi contemplada com a farmácia popular ali também na região do bairro da Santa Cruz, né, ao lado do posto de saúde ali da Santa Cruz. Então a gente foi contemplado também com uma farmácia popular de Minas.
O pessoal que tinha que vir até aqui embaixo agora pode procurar lá em cima.
Pode procurar lá.
Procurar.
A farmácia de Minas, foi muito bem lembrado pelo Luiz, já foi licitado e deve começar a construção dela já nesse mês que vem.
O cara está doente, tem que vir lá de cima, aqui embaixo, né?
E lá nós já temos, né, esse atendimento, temos dois postos de saúde ali na região, então quer dizer, pega lá a receita com o médico e já vai lá na farmácia perto da casa dele. Tá bom. Então nós estamos chegando perto das pessoas, levamos a Secretaria de Ação Social lá também para o Parque do Município, que é hoje lá que ela funciona, né, e que dá ali, olha, a pessoa mais perto da casa, não precisa pegar ônibus aqui, negócio todo, estamos aproximando das pessoas que precisam. É esse o nosso idealismo.
Então, meu Zé Marcos, lembrei de uma coisa, vai dar pano para mim, eu tenho que falar. Os sanitários públicos que todo mundo pede, pessoal que vem da roça, vai ficar passar o dia aqui na cidade, ir num banco, não tem sanitário público. E os banheiros, os bares, a gente sabe, se o cara não gastar uma graninha ali, o cara não libera o banheiro pro cara, meu, e fica uma confusão danada, né? Imagina.
Muito importante e oportuna a sua pergunta, o seu questionamento. Estamos com um projeto pronto do terminal rodoviário municipal, que seria ali na avenida, perto do semáforo. Teria toda essa estrutura, não é? Banheiro público, para deficiente, todo esse tipo de coisa, para atender
perto
as pessoas.
Da onde?
Ali, bem perto das árvores ali, perto do INSS. Aquele canteiro ali, a gente já está com o projeto pronto para fazer o terminal urbano ali, que é a parada de ônibus com toda essa estrutura. Não avançou ainda porque o Ministério Público, por denúncias dos comerciantes da região, achou que seria prejudicial a eles. Então entrou o Ministério Público para estar tentando, não sei de que forma, ajudar, mas acredito que nos atrapalhou, que era para a gente já ter construído esse terminal urbano e que ia dar todo esse respaldo para as pessoas que utilizam, né, que precisam do transporte público, dar mais conforto a eles e também dessa questão dos banheiros públicos. Porque não, realmente não tem hoje. É uma preocupação enorme nossa, nós já estamos vendo que local que a gente pode fazer isso. Agora, nós também não queremos, né, infringir a lei, de repente, algum questionamento que a gente acha que é correto, mas a gente tem que respeitar. O MP, inclusive, é nosso parceiro também, a gente gostaria que tivesse essa influência sim, mas de certa forma está parado devido a isso. Nós temos agora aí aguardando o retorno deles, a resposta. O Aloysio ficou de passar algumas últimas coisas que o promotor pediu. Ele está a fim de nos ajudar também. Eu espero que ele libere para a gente construir lá esse projeto que vai dar todo esse respaldo, inclusive com essa questão, banheiro masculino, feminino, para deficientes. Já está tudo pronto o projeto e a gente só espera liberar para a gente construir isso.
E tomara que seja no atual mandato agora, né?
Se Deus quiser, é o que a gente espera também, que libere. Liberando já é mais fácil, começando a obra, de certa forma a gente já fica mais fácil.
Certo. E agora aqui pelo nosso Alô Comunidade, um ouvinte aqui que se identificou com o Odair, né? Ele sugere que tenha um lugar para abrigar as pessoas lá que ficam lá na fila do Pio Damião, né? Pois quando chove, molha todo o pessoal lá. O pessoal queria uma cobertura lá no Pio Damião.
É bem o que eu falei aqui antes. Assim que a gente inaugurar agora a nova obra que está terminando, esse pessoal vai ter espaço suficiente para ficar lá dentro, confortável, sentadinho, né? Vão ter longarinas lá para o pessoal se abrigar. E, inclusive com TV para eles assistirem, que é importante para passar o tempo mais tranquilo. Mas, por enquanto, a obra está em fase de acabamento. Assim que terminar, eles vão ter uma sala grande lá, bem ampla, para eles ficarem.
Bem, agora não sei qual dos dois pode responder isso aqui. A nossa ouvinte, ela está perguntando por que o posto de saúde mental não é lembrado. É tão abandonado e não tem recursos.
Na verdade, o que acontece? O posto de saúde mental vai estar mudando, inclusive esse mês já, para uma casa que faz tempo que a gente estava procurando o local ideal para isso, porque lá realmente é complicado. Ficaram lá, acho que 20 anos no mesmo lugar, um negócio bem complicado. Mas estamos resolvendo, já arrumamos o local, provavelmente a partir desse mês aí já vai passar para um lugar mais confortável. Mas a nossa intenção é construir o próprio posto de saúde mental. Inclusive já temos lá um planejamento, se tudo der certo, se a gente conseguir ficar no governo, no próximo mandato vai ter um posto de saúde mental totalmente construído e preparado para receber essas pessoas que realmente merecem o nosso apoio aí, tá certo?
Certo. Quando pensar numa coisa dessa, que aqui em Gospel é o seguinte, eu tive um problema agora com uma amiga, uma família aqui, que a filha estava com problema de drogas, e aqui em Gospel não tem, e muitas cidades não tem também, é difícil, não tem ala feminina para recuperação de drogadas, mulher, entendeu? quando se pensar, tenta se pensar também em fazer a ala feminina e masculina, né? Separada, porque é uma coisa necessária.
Sim, é uma coisa necessária, a gente tem dificuldade, eu acho que é caçapava para onde a gente manda, parece que é o único que tem, é difícil mesmo, inclusive cidades bem maiores que nós ainda não tem esse negócio que é Paraíso, Passos, né? Nós temos que sim preocupar com isso, eu acredito que a droga, nós temos que arrumar um trabalho de prevenção que dá dó das famílias que têm esse problema, né? Às vezes a gente fica se questionando por que que as pessoas entram nessa, mas tudo tem uma explicação e a gente tem que ver de que forma que a gente vai corrigir e tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas. Estou de acordo, e não é, apesar que não é a nossa área, é mais a questão da saúde, mas naquilo que a gente puder ajudar e está dando respaldo lá com o óbvio para fazer alguma coisa para a gente atender melhor, nós vamos estar fazendo
isso. Quando vocês forem levantar o pé, o cara vai levantar, vai ser só de homem, não? Peraí, a ala das mulheres.
Sim,
vai ficar aqui.
Tem que ter, com certeza, isso, justamente.
Tocam,
que aí a gente já melhora.
Gente, tivemos aqui o secretário de obras, Aloysio Godoy, o diretor José Marcos, muito simpático aqui com a gente, e que prometeram qualquer outra novidade que tiveres, vão voltar aqui para dar explicações, para falar de novas obras, de uma coisa ou de outra. E agora, antes de ir embora, claro, né, eu queria falar, agora eu vou pedir para o Aloysio Godoy, para a gente ver a sensibilidade, né, do pessoal aqui, que vive na cidade de Guaxupé, né, para ele pedir uma música aqui para nós.
Eu gostaria de uma música do Fagner.
E qual seria?
Deslizes.
Tá bom. Então vou fazer minhas despedidas aqui ao José Marcos, ao Aloysio Godoy, e vamos revê-los em breve aqui com a gente aqui na rádio, tá? Obrigado a vocês. Obrigado, Leandro Vidal.
Obrigado pelo espaço, a vocês aqui da rádio, e aquele negócio, estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos ligue, a gente está apto a vir aqui, eu, a Luísa, a gente está sempre à disposição para responder qualquer questionamento que a sociedade tiver. Muito obrigado pelo espaço.
Muito obrigado pela presença de vocês dois, muito obrigado. Vamos para o nosso intervalo musical, mais um intervalo, né, com Fagner Deslizes.
Intervalo musical.
Você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao meu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem anda, aonde vai. Mas eu desfaço meus ciúmes mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. Como prêmio eu recebo teu abraço, tornando meu desejo tão ativo, e fecho os olhos para todos os seus passos, me enganando só assim. Somos amigos. Em concordar com tudo, já fiz de tudo, falta coragem pra dizer. Nós somos cúmplices, culpado. No mesmo instante em que teu corpo tá caindo, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por engano aconteceu. É só assim que eu perdoo meu deslize. E é assim o nosso jeito de viver. E em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo.
Guaxupê em Foco.
É 11 horas e 53 minutos, esse é o nosso Guaxupé em Foco. Vamos para os nossos informativos.
Notícia.
Atenção, ouvintes, para a campanha de vacinação canina 2012. Hoje, dia 28, terça-feira, está sendo vacinados os cachorros e gatos na Praça da Bandeira. Horário das 7h30 até as 4h30 da tarde, hein? Amanhã será no Taboão, na Escola Estadual Major Luiz Zerbini, das 7h30 às 16h30. Oportunidade de emprego. A empresa Calçados Modestos precisa de um montador de calçados com experiência. Interessado, ligar para 3552-4892. Repetindo, a empresa Calçados Modestos precisa de um montador de calçados com experiência. Interessados, ligar para 3552-4892. Deve o desaparecimento de um cachorro, né? Desapareceu nas intermediações da Nova Floresta, no residencial Nova Floresta, uma cachorra pincher de um ano, com meio preta, com a mancha alaranjada em cima do olho. Quem encontrar, ligar para 8707-9927 e falar com Douglas Ferreira. Em cartaz no Cine 14 Bis, o que esperar quando você está esperando? Sessões sexta, segunda, quarta e quinta às 7 horas da noite. Terça não haverá sessão.
Filme Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Sessões de sexta a quinta, às 9 horas da noite.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé é terça-feira, 28 de agosto. Máxima de 25 graus e mínima de 13 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
A passagem de uma frente fria pelo mar reforça os ventos que sopram do oceano e favorecem a entrada de umidade em áreas do sul e do leste de Minas Gerais. Nessa terça-feira, a zona da Mata Mineira terá um dia de céu nublado e com vários períodos de chuva fraca. A temperatura fica baixa. Em Juiz de Fora, varia apenas entre 16 e 22 graus. No sul de Minas, ocorrem aberturas de sol, mas também a qualquer hora do dia há possibilidade para chuvas fracas. A temperatura em Machado varia entre 12 e 25 graus. Na região do Vale do Rio Doce, o sol aparece pela manhã, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e ocorrem algumas pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Em Aimorés, a temperatura chega a 29 graus. Na Grande Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro, o sol aparece sempre entre muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva. A temperatura na capital mineira varia entre 14 e 25 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Nas demais áreas do estado, o sol brilha forte e o tempo fica seco. Fabiana Weikamp, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Horas e 58 minutos. É, esse foi o nosso Guaxupé em Foco. Se você perdeu e quer ouvir o nosso Guaxupé em Foco de novo, é só você acessar o nosso site, o www.87fm.com.br, e clicar em programas gravados. Lá você poderá ouvir o nosso Guaxupé em Foco, dentre outros programas. Além do mais, você pode ainda ver a nossa grade de programação e, além de estar sempre informado sobre tudo o que acontece aqui na rádio, sobre novos programas ou novas contratações. Nosso Guaxupé em Foco fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aos nossos colaboradores Priscila Máximo, Ricardo Bicalho, Felipe Alves. Até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.